Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Direto ao ponto.
Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. O nosso programa reúne convidados todas as segundas-feiras para debates de temas relevantes da atualidade. Sempre a partir das 9h30 da noite, você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também pelo aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto lá nas redes sociais. Estamos lá. O nosso assunto de hoje é a posse do novo presidente da Argentina, Javier Milei, um homem que já chegou reduzindo o número de ministérios. Os 18 foram transformados em 9. Milei também acabou com a lei de nepotismo e já indicou a própria irmã para um cargo. Mal assumiu, já está provocando discussões e muita curiosidade sobre os rumos do seu governo. E para a gente discutir o agora e também as expectativas para o futuro, reunimos aqui um grupo de peso no Direto ao Ponto. Comigo estão Acácio Miranda, jurista, Felipe Monteiro, comentarista aqui da Jovem Pan, Davi Andrade Silva, advogado, pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, o Marcelo Favalli, nosso editor de Internacional, Wilson Pedroso, consultor político e direto da Argentina, o nosso comentarista Gustavo Segré. Senhores, é um prazer recebê-los aqui, poder compartilhar esse espaço e trazer esse debate de alto nível para a nossa audiência. Já quero começar situando todo mundo, porque a nossa editora de Internacional, Malu Bacarin, ela preparou uma reportagem especial sobre a posse do economista Javier Milei, um homem ultraliberal e que durante a campanha foi chamado de, entre aspas, o louco.
O ultraliberal Javier Milei assumiu a presidência da Argentina neste domingo, afirmando que não há alternativa a um tratamento de choque para tirar o país da profunda crise econômica. Alheio à política tradicional, a qual se refere depreciativamente como a casta, o economista de 53 anos foi empossado perante o parlamento e recebeu a faixa presidencial do peronista Alberto Fernandes. Milei desceu as escadas do parlamento sob os gritos de liberdade, que marcaram toda a campanha. O novo presidente argentino abraçou Jair Bolsonaro e o ucraniano Volodymyr Zelensky, e em seguida discursou para seus apoiadores. Segundo ele, começou uma nova era na Argentina, de paz, prosperidade, crescimento, desenvolvimento, liberdade e progresso. O economista ressaltou também que nenhum governo recebeu uma herança pior. Terceira força econômica da América Latina, a Argentina registra uma inflação de mais de 140% ao ano e uma taxa de pobreza superior a 40%. Para enfrentar a crise, Milei propôs medidas drásticas, como dolarizar a economia, fechar o Banco Central e reduzir o tamanho do Estado por meio do corte de gastos públicos. O novo presidente também afirmou que a economia vai piorar no curto prazo e que será necessário um período de 18 a 24 meses para destruir a inflação. Mas para colocar as ideias em prática, Milei vai precisar negociar. Seu partido, a Liberdade Avança, tem apenas 40 das 257 cadeiras da Câmara dos Deputados e somente 7 dos 72 assentos do Senado. O peronismo, por sua vez, volta à oposição como a principal força em ambas as casas, com 105 deputados e 33 senadores. Vários líderes sul-americanos compareceram à posse de Milei, tais como o chileno Gabriel Boric e o paraguaio Santiago Peña. Além de Zelensky, outros europeus, como o presidente húngaro Viktor Orbán e o rei Felipe VI da Espanha, também marcaram presença na solenidade.
Bom, e depois desse discurso de abertura, de posse como presidente da República, Javier Milei vai lá e dá um primeiro passo derrubando um decreto ou revogando um decreto que foi assinado por Maurício Macri, que tanto o apoia nesse governo, e que permite agora novamente na Argentina o nepotismo, já trazendo a sua irmã Karina Milei para o governo. Já quero conversar com o Gustavo Segré, direto lá de Buenos Aires, para trazer para a gente que sensação que isso deu com uma abertura de portas para um governo assim, Segré. Bem-vindo.
Muito obrigado, Evandro. Boa noite para a nossa audiência, para aqueles que nos acompanham nos estudos também. Não foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo porque não está fazendo um decreto para contratar a irmã, o que seria errado mesmo assim, mas que permite a possibilidade que um ministro, um secretário, qualquer pessoa que tenha a possibilidade de incluir pessoal, inclua seu primo, seu irmão, sua mãe. E devemos lembrar que um dos vídeos mais famosos do Milei é quando ele xinga com todos os impropérios que você possa imaginar a Gerardo Morales, ex-governador de Jujuy, que tinha no Estado um perfeito cabide de emprego da União Cívica Radical. Ele tinha contratado esposa, ex-esposa, ex-ex-esposa, filho, primo, parente, irmão, cunhado, todo mundo. Então é uma forma de... Tá, eu não estou de acordo, mas quando eu tenho que aproveitar dessa lei, então ajusto a lei. Era uma lei perfeitamente determinada para evitar o nepotismo na época do Macri. E agora, canetada do Milei, volta o nepotismo.
Agora, o Marcelo Favalli, a Karina Milei, ela foi uma pessoa que foi praticamente um guia, né? Uma guia de Milei durante a campanha eleitoral. De alguma forma já se esperava algum movimento que a pudesse colocar tão próxima, mas não exatamente revogando um decreto que proibia o nepotismo?
Evandro, a gente, para entender quem é Karina Milei, tem que voltar um pouco no tempo. Vamos olhar, não só o dia da posse, é ela quem passeia no carro oficial, é ela quem está do lado do Milei, é ela quem entra com o Milei na casa
rosada. Parece até uma primeira-dama.
Exatamente, é a figura da primeira-dama. Tudo bem, o Milei não é casado, tem uma namorada, todo mundo conhece, não colocou a namorada, colocou a irmã. Já é um indício importante. Ela era a chamada La Jefa, ou El Jefe, até com o pronome masculino, durante toda a campanha. Agora, eu queria voltar um pouco no Milei, pessoa física e não pessoa jurídica. Ele tem um distanciamento dos pais, uma coisa familiar, e ela foi a grande criadora do Milei, como pessoa e como agora entidade política. Eles têm uma relação muito próxima. Agora, já havia indícios que ela teria talvez um cargo importante dentro da composição do governo. Só que até nesta segunda-feira, o que se imaginava, o que se previa, é que ela tivesse um cargo informal, pro bono, que ela tivesse dentro do gabinete, mas que não recebesse um salário. Claro que quando a gente fala de cortes propostos pelo Milei, a colocação de uma secretária-geral da presidência, que vai ser agora o cargo formalizado da Karina Milei, não vai mudar aí os cortes que ele quer prever. Afinal, alguém seria colocado naquele cargo. Mas o Milei falou muito de eficiência. E se a gente olhar o currículo da Karina Milei, claro, de novo, tem uma conexão pessoal muito grande, laços de sangue com o irmão, mas ela não tem um currículo exatamente próprio para ocupar um cargo tão importante, porque lida com diplomacia, com o cerimonial do palácio, a recepção de delegações estrangeiras, ou seja, é uma secretária de muita intimidade com o presidente. Teria de ter alguém com um currículo preparado para isso. Não é ilegal porque ele tirou o decreto, mas agora a gente leva isso pro lado da ética e principalmente pelo que o Milei falou tanto. Eu preciso de pessoas eficientes ao meu lado. Primeiro ponto de interrogação no dia 1 de governo, Evandro.
Acácio, isso te gerou um ponto de interrogação? Ou até a própria palavra nepotismo nos dias de hoje? Algo que a gente não discutia há tanto tempo, até porque aqui no Brasil também não se é permitido há muitos anos, mas o que isso te trouxe? O que isso, ou de que forma que isso chamou a sua atenção?
Eu acho que já era esperada a participação da Karina no governo. O Favalli bem ressaltou, ela desde o primeiro momento, ela teve uma participação efetiva na construção do Milei político e na construção do Milei enquanto persona. Uhum. Então já era esperada essa participação da forma mais próxima possível. Então eu entendo, sob esse ponto de vista, a nomeação da Karina. E quando a gente fala em nepotismo, você bem disse, é um termo forte, é um termo que tem todo o enfrentamento jurídico, mas a situação dela, que era vedada na Argentina, encontra um paralelo no Brasil. E por quê? O Supremo, há coisa de 10, 12 anos, permitiu que os cargos de primeiro escalão, e só os cargos de primeiro escalão, sejam ocupados por parentes do chefe do executivo, por uma construção jurídica. Aquele que está no primeiro escalão tem responsabilidade jurídica própria, enquanto pessoa física, diferente dos demais. Então, aqui no Brasil, a gente tem um paralelo nesse sentido. Toco num outro ponto do Favalli, talvez sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético, seja bastante discutível. Mas a partir do que ele determinou no dia de hoje, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista político, deixa de existir qualquer ilegalidade.
Felipe Monteiro, você acha que de alguma forma está havendo uma relativização do que fez Milei ali em relação à irmã na Argentina?
Com certeza, com certeza. O Milei, ele foi eleito com um discurso antipolítico. E a primeira medida que ele fez quando chegou ao poder na Argentina foi o que os políticos tradicionais faziam antigamente, né? Colocar parentes em cargos públicos, né? Então, na verdade, o Milei, ele mostrou que não é tão disruptivo assim como a gente esperaria dele, não é? E eu discordo quando o Acácio traz para essa discussão e para essa questão um paralelo com o Brasil, né? Falando do STF, porque a lei na Argentina, com o decreto que foi aprovado pelo Macri, trouxe um regime jurídico próprio, contrário à nomeação de parentes em órgãos de governo, qualquer tipo de escalão. E eu concordo com o que o Segreira colocou aqui, não é? O Milei poderia, por exemplo, fazer algum decreto para contratar a irmã dele diretamente. Ele fez de forma genérica. Ao fazer de forma genérica, ele permite que qualquer político na Argentina nomeie familiares para cargos públicos. Ou seja, ele abre a porteira para nomeação de familiares para cargos políticos, o que é um retrocesso na Argentina e seria um retrocesso no Brasil também.
Eu quero até aproveitar um pouco mais para falar com o Gustavo Segre antes de passar para os nossos outros convidados, porque o tempo dele aqui é contado, já que ele ainda vai retornar ao Brasil. Ô Gustavo Segre, e de alguma forma a indicação da Karina Milei pode gerar também um bombardeio muito maior contra o presidente eleito da Argentina já nesse primeiro momento? Ou seja, são duas pessoas da mesma família lidando com um país que, como ele disse, foi entregue da pior forma possível.
Me parece que vai ser notícia de dois dias, no mais. Tem problemas muito maiores que a contratação da irmã, mesmo não estando de acordo. Não estou passando pano, não. Estou em desacordo. Mas os problemas da Argentina passam muito longe da Karina Milei estar ou não dentro do governo. Estamos aguardando, ia ser hoje, não foi. Amanhã, provavelmente, quais seriam as pautas do plano fiscal para encurtar o tamanho do Estado, para privatizar empresas públicas, para evitar a impressão de notas, para que o Banco Central não financie o Tesouro e para que não aumente a dívida pública, entre outras questões. Essa redução, por exemplo, obriga a verificar cada um dos contratos de ingresso ao Estado em 2023, porque teve muita militância incompetente entrando no Estado, uma coisa bem característica do governo Kirchner. E também uma interessante resolução. Todo mundo que é contratado no governo tem que ir em forma presencial. E nós vamos ver muita entidade, muita secretaria, muita diretoria que não vai ter cadeira para tanta gente.
Essa gente quer ver, Gustavo Segre. Curioso isso. Wilson, eu percebi que você concordou com o Segre ao dizer que é uma notícia de dois dias e os problemas da Argentina são tão grandes que eles vão acabar encobrindo esse primeiro passo de Milei. Por quê?
Porque é ainda algo muito pequeno pelo desastre que a Argentina se encontra hoje. Uhum. Né? Eu acho que a gente ainda está discutindo nepotismo porque o plano econômico ainda não foi posto na mesa. O que todo mundo quer e o que a economia quer saber e o que o mundo quer estar de olho é a economia. Não é se a irmã vai trabalhar. Até porque a irmã tem uma relação muito próxima com ele. E ele fez algo linear, porque ele poderia fazer muito pior, ele poderia nomear só a irmã. Ele fez uma política linear, uma política de governo, gostando ou não, tem muita discussão sobre isso, mas ele tomou uma atitude linear, não se privilegiando por ser presidente. É lógico, fica o sentimento que ele está se privilegiando porque ele nomeou a irmã, uhum. Fica o sentimento. Mas ele abriu como política e não como uma coisa pessoal. E acho que é isso. Dois dias, amanhã ninguém vai mais estar falando, no domingo ainda vai estar algum resquício e tal, mas falta de notícia, a economia que vai pautar a Argentina.
Ou seja, de alguma forma então, Davi, a estratégia poderia ter sido a oposta, primeiro lançar o plano e depois falar da irmã,
pois
então?
É, pode ser assim, né, Van? Poderia ter sido assim, né?
E como que você avalia já essa entrada de Milei, essa abertura de portas, justamente com uma questão que fala dos ministérios e desse corte de ministérios, mas que ao mesmo tempo traz para esse primeiro escalão a pessoa de maior confiança, que é justamente a irmã dele.
A irmã. É, tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que parece que o decreto em que ele muda o decreto de Macri,
sim, revoga.
Né? Ele abre a porteira, mas não abre tanto a porteira assim, porque ele cria uma exceção para as nomeações feitas pelo presidente da República apenas.
Uhum.
Então ele não cria uma abertura tão grande para todo o executivo nomear quem quiser, portanto ele abre uma porteira, mas abre uma porteira pequena.
Ou uma passagem assim, única.
Que seriam as nomeações dele, presidente, enquanto presidente da República, né? Não gostei, achei que sob o ponto de vista do discurso dele e da ação, ele já saiu do caminho. Porque ele defendia claramente, né? Ele era claramente contrário ao nepotismo. No primeiro dia do governo dele, ele abre uma janela, de alguma forma, menor, né? Para justificar a contratação da irmã, que é uma figura importantíssima na vida dele, né? Tanto pessoal quanto política. Penso que errou, né? É, mas é como os colegas disseram aqui, o buraco e o fosso da Argentina é tão grande que essa questão da nomeação da irmã dele ou não vai daqui a pouco desaparecer. Mas, na minha avaliação, ele não trabalhou bem, não obrou bem em função do que ele defendia e defendia na campanha dele.
O Gustavo Segre está até me acionando aqui. Ô Segre, de que forma que essa passagem para a possibilidade de nepotismo se dá a partir do decreto do Milei?
Por uma questão de isonomia, muito provavelmente nenhum ministro vai dar um topete no presidente para dizer, se você nomeou, eu também posso nomear. Mas qualquer pessoa teria o mesmo direito, não é uma situação de recursos humanos. O presidente não é o departamento de recursos humanos do Estado, não é ele que determina através de um decreto quem pode ser contratado e quem não. Tem argumentos, tem legislações, tem regulamentações que devem ser cumpridas. Então, por onde a gente olha, está errado. Inclusive mais, o Milei, quando ele entra no Congresso, ele sorteava o seu salário, mostrando que ele não precisava disso. A irmã vai ganhar menos do que ele ganhava no Congresso. A pergunta é, para quê? De repente, coloca ela uma questão a ad honorem. E dessa maneira não precisava se expor dessa forma, ia ser exatamente igual, importante para o seu desempenho como presidente da República, porque ele escuta muito a sua irmã, mas não precisava expor gasto público para contratar uma pessoa que curricularmente não tem absolutamente nada de apta para estar nesse lugar.
É exatamente, Segre. O Favalli trouxe essa história para a gente. E assim, realmente a Karina é o completo oposto do que se necessitaria para esse cargo, inclusive na atuação dela como um todo, só para a gente arrematar a tua participação conosco aqui.
Não, é uma secretária particular da presidência, é uma secretaria específica, mas é uma secretaria de Estado, então teria que ter um currículo, não tem nenhum currículo mais que seja pessoa de confiança, que por si já poderia ser suficiente, estamos falando do secretário pessoal do presidente da República, mas sendo a irmã, é a mesma coisa, tem tanta gente boa, somente a tua irmã que é boa, tem muita gente que poderia ocupar... Tem muita gente que poderia ocupar esse cargo. Mas, enfim, Evandro, eu tenho que sair porque o avião está me esperando, que amanhã temos 3-1 na Jovem Pan.
Embarque com tranquilidade. Te esperamos aqui, Gustavo Segre, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado pela colaboração aqui no Direto ao Ponto. Acácio, o Felipe Monteiro discordou ali dessa comparação que você fez entre Brasil e Argentina. De que forma que você rebate esse argumento?
Eu disse... Primeiro, ela está num cargo de primeiro escalão. Então, isso por si só, ela terá responsabilidades pessoais. Uhum. Isso para além da questão curricular. Em segundo lugar, as atribuições do cargo são atribuições muito mais vinculadas a burocracia do dia a dia do presidente da República, algo que alguém que tem afinidade com ele, que tenha proximidade
com ele... Coisa até doméstica ali do cargo.
Exatamente. Fará com mais capacidade, com mais sensibilidade. Diferentemente de um ministro ou de uma ministra que exercesse atividades políticas, de diálogo com o Congresso, ações sociais efetivas e assim sucessivamente. Por isso que eu acho que é difícil a gente restringir a nomeação da Karina por conta dessas circunstâncias. E repito, acho importante a gente fazer esse paralelo com o Brasil, porque no Brasil nós temos inúmeros governadores, inúmeros prefeitos que têm irmãos secretários, esposas secretárias por conta dessa possibilidade.
Agora, aproveitando que você tocou no ponto dos ministros, de 18 ministérios, Javier Milei já reduziu para 9. Num primeiro momento, Favalli, seriam 8 lá na proposta de campanha. O que, que aconteceu nesse caminho entre a vitória e realmente a posse?
A resposta é depende. Depende de como você pergunta. É o seguinte, o que aconteceu? Desses 8, surgiu um nono, que é o Ministério da Saúde. Sim. E aí tem duas explicações. Primeiro, vamos olhar aqui para o Brasil. É uma das pastas que requer mais fundos públicos, quer dizer, uma das pastas mais custosas.
Tem o maior orçamento, né?
Maior orçamento. Obrigado. É exatamente a frase que eu estava buscando aqui, me fugiu da memória. Maior orçamento. É uma pasta fundamental porque lida com saúde, saúde pública, bem-estar social. Estamos falando de uma população brasileira que passa dos 200 milhões. A população argentina é menor, mas proporcionalmente para o tamanho da população, nós estamos falando de um pouco menos de 49 milhões. É muita gente, é uma pasta que continua sendo importante. Então, quando eu falei depende, a gente olha para o modelo prático, deveria ser realmente um ministério na defesa do Milei. Se trata de um assunto muito importante, muito delicado, e no discurso de posse, ele critica muito a última gestão peronista de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner na administração da saúde. Ele fala, na pandemia, deveriam ter morrido 30 mil argentinos. Morreram 130 mil argentinos por má administração do nosso sistema público de saúde. Frases de Javier Milei no discurso de posse. Uhum. Então, isso é uma das justificativas. Agora, os outros 50% do depende que eu coloquei aqui é também um jogo político, né? Não tem centrão. O Segredo sempre falou isso aqui pra gente. De fato, mas os peronistas perderam nas urnas, mas eles não deixaram e jamais deixaram de ser uma força política desde a década de 40. Eles têm mais de 100 cadeiras na Câmara Baixa entre os deputados. É uma força política. Então, o Javier Milei tem que recolher os cacos do que sobraram, entre eles a direita tradicional, Maurício Macri e Patrícia Burrich, e agora ganhou mais uma pasta, tem mais uma cadeira para acomodar algum afiliado e alguém com afinidade política. Então, te dou aí duas respostas.
Gera articulação. Felipe Monteiro, e essa redução também, ela se dá em nomes de ministérios, mas secretarias serão mantidas para assumir algumas pastas que eram ministérios no governo anterior. Isso vai demandar, de alguma forma, vigilância também para entender se essa redução no nome vai gerar redução de custo, como prometeu tanto Milei, e justamente que foi um dos motivos que o elegeu ali na Argentina?
Assim, é impressionante que a receita liberal sempre é reduzir a máquina.
Uhum.
Né? E simbolicamente, eles defendem a tese de que diminuir o número de ministérios em geral reduz o custo da máquina pública.
Uhum.
Não necessariamente isso acontece.
Por quê?
É bom lembrar, por exemplo, que na Argentina tem o Ministério do Desenvolvimento Humano que congrega embaixo dele educação, trabalho e desenvolvimento social. Ou seja, o Milei colocou dentro de uma estrutura ministerial três grandes secretarias embaixo. Então, teoricamente, isso não vai gerar grandes economias como se esperava. E gera também um problema de gestão. Imagina só, um ministro do desenvolvimento humano, ele tem que pensar em políticas públicas de educação, política pública de trabalho e política pública de desenvolvimento social. Ou seja, gerir isso é muito complicado uma pessoa só pensar. Então, apesar do Milei simbolicamente reduzir o número de ministério e mostrar para o povo em geral que está buscando reduzir a máquina, não necessariamente isso vai significar uma relevância na economia das despesas públicas.
Você concorda, Cássio?
Não.
Isso já era esperado, mas eu gostaria de saber por quê.
Vamos lá. eu acho que há um pouco de razoabilidade nas ponderações do PP quando ele diz que o corte de ministérios não necessariamente vai reverberar no corte de custos públicos, porque esses cargos, especialmente essas atribuições, estarão alocadas em algum lugar. Mas as circunstâncias econômicas da Argentina são tão graves que há um simbolismo nessa atuação do Milei. Um simbolismo no seguinte sentido: nós tínhamos até aqui uma máquina inflacionada. Eu acho que há um ponto na ponderação do Segre que é bastante simbólico, e por quê? Ele disse que a partir de amanhã é necessário, sim, que todos os funcionários públicos compareçam pessoalmente.
Para se entender se todos teriam lugar para sentar.
Exatamente. Alguns não terão lugares para sentar e outros sequer comparecerão. Então esse simbolismo de moralização da máquina pública é importante, especialmente para um povo que enfrenta tantas dificuldades, sim, econômicas. Em segundo lugar, há também a questão do aparelhamento da máquina pública. O Segre bem disse, o peronismo, com alguns intervalos, ele está no poder na Argentina.
Favalli,
desculpa.
Imagina, somos muito parecidos, né?
A cor dos cabelos é a mesma.
O Favalli bem disse, o peronismo, com alguns intervalos, está no poder na Argentina desde a década de 40. Então há um aparelhamento efetivo da máquina pública. E essa redução ministerial serve, sim, para que se dê um cavalo de pau, para que se quebre, para que se faça uma ruptura desse aparelhamento. Então eu acho que são esses os dois pontos mais importantes dessa redução.
E do modelo, né? E do modelo, não só aparelhamento, do modelo que se encontra hoje, que ele foi combativo nas eleições.
Eu queria perguntar para você, Wilson, você que lida com esse assunto, né? Inclusive dessa questão que envolve também estratégias de política, marketing político, que mensagem inicial que isso passa?
Que ele não foi 171 na campanha.
Uh-huh.
Ele sinaliza para a população que ele está tentando encontrar um caminho onde não só a população vai sofrer nesse momento, que ele mesmo diz que nos próximos 2 anos vai piorar muito antes de melhorar. Ele mostra que diminuindo a máquina, ele está cortando na própria carne.
Uhum.
Não está indo direto só cortando em benefícios, está cortando em infraestrutura. E por mais que o PP não concorde...
Já ele vai falar.
Já era esperado isso dele, porque ele gosta da máquina inchada. Máquina pública menor, você diminui custos, sim, porque você diminui estruturas. Você pode não diminuir políticas públicas, mas estrutura você diminui.
E foi, Felipe?
O pessoal, ele confunde, em geral, máquina eficiente com máquina menor.
Uhum.
Eu posso ter uma máquina eficiente com mais ministérios e reduzir os custos do ministério com mais
onde
secretários.
Isso funciona? Né? Onde isso funciona?
Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que os cargos, os ministérios estão na lei e tem 15 ministérios, por exemplo. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de você aumentar ou diminuir o ministério. Mas a estrutura institucional dos Estados Unidos está fixa e a máquina é eficiente. Você sabe quem é responsável pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos, Departamento de Estado e por aí vai. Você reduzir...
Mas é uma estrutura diferente.
Você reduzir...
Ela está fixa.
Você
ela não é flutuante, não, a cada governo.
Você reduzir aleatoriamente o número de ministérios de 18 para 9 não significa redução de custo e não significa mais eficiência. O liberal tem que buscar, na essência, a eficiência do Estado, ou seja, gastar menos e fazer mais, né? E nesse caso específico aí, desculpa, não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai ter um problema de gestão e um problema de, institucional dentro do governo da Argentina.
Como é que você enxerga, Davi?
Bom, André, assim, eu acho que o Milei foi até modesto na minha avaliação. Eu tinha que ter ido mais, eu acho que ele cortou pouco.
Ah, é?
Ah, eu acho que tinha que ter deixado no máximo, para mim, uns 4 ministérios era o suficiente.
Mas aí como faria? Estruturaria com várias secretarias abaixo?
Não, é o seguinte, ele deu um recado claro de que ele quer um Estado menor, e para ter um Estado menor, ele tem que ter um Estado mais eficiente. Ele não pode ter 38 ministérios como nós temos aqui no Brasil. O Estado grande é incompatível com o crescimento. O Estado grande é compatível com o empobrecimento da população. Um Estado igual ao nosso tem 600 estatais que servem para quê? Nós temos um estatal, até pouco tempo, me parece, que era para gerenciar o trem bala. Não tem nenhuma viga de trem no chão. Colocaram uma estatal para gerenciar um trem bala sem um trilho. Então, assim, Eu acho que ele tem que fazer isso mesmo, porque ele transmite para a população argentina aquilo que ele falou na campanha. Pô, nós vamos reduzir o tamanho do Estado. Ah, mas não vamos reduzir porque vão virar departamentos de ministérios. Que seja, mas que isso já seja um primeiro passo para que o Estado seja pequeno. Gente, vocês estão falando dos Estados Unidos, que tem uma estrutura ministerial constitucionalizada, não porque a Constituição americana são 12, 13 artigos, mas é fixa. É, eu pergunto para os senhores aqui, os Estados Unidos têm Ministério do Esporte? Não, não tem. Mas é o maior medalhista olímpico da história. E por que que não tem Ministério do Esporte? Porque não precisa ter, gente, o Estado não tem que entrar nisso. Então, assim, para mim, Ministério do Esporte, a gente estava discutindo outro dia no Linha de Frente, nomeação de um secretário, eu não sei nem o nome do cargo, Evandro, estavam lá falando do Atisson ou de um ex-jogador do Washington para assumir um cargo ligado à governança do futebol. Gente, olha isso. O futebol tem que se organizar pelos clubes, pelas ligas. O que é que o governo tem que se meter nisso?
Fala, Felipe.
Então, essa é a minha avaliação.
Sabe o ministério que tem nos Estados Unidos que todo mundo acha bizarro? Ministério de Assuntos de Veteranos.
A gente está mexendo com grandezas diferentes.
Para você ver, essa comparação não faz sentido nenhum. O esporte dos Estados Unidos... É forte em geral, porque tem uma política estudantil de patrocínio, de bolsa para pessoas, sentido, que faz o esporte ser forte. Não precisa do Estado, no caso.
Mas onde o esporte é forte?
Agora, a questão, voltando para a Argentina aqui, que eu acho que eu vou falar da Argentina.
Sim. Né?
Não há, alguém aqui acha que um ministro do desenvolvimento humano vai conseguir pensar e formular políticas públicas, tanto para educação, para trabalho, para desenvolvimento social? Uma pessoa só pensando em três grandes áreas?
Não, mas aí você está diminuindo um ministério em uma pessoa. E um ministério não é uma pessoa. Você tem equipe, você tem secretários.
É, aí haveria a secretaria.
Desculpa. Nunca li e nunca vi nenhum governo inchado ser inchado por ser eficiente. Inchado para fazer política, para fazer troca de cargos, para fazer aprovação nas câmaras, nos senados. Não vem com essa história de governo inchado.
Evandro, posso ser mais confundido que esclarecido?
Claro. Esse espaço está aqui para isso.
Vamos pensar no tamanho das preocupações, né? E aí eu vou trazer dados, cada um forma aí o seu juízo de valor. Outro dado que aparece no discurso de Javier Milei, depois da saúde, foi a educação. Uhum. E aí ele, inclusive, apontou os dados do PISA, que saíram aqui no Brasil porque saíram no resto do mundo. Ele diz o seguinte: 16% dos jovens argentinos terminam o ciclo educacional. Ou seja, foram para a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. E daqueles que saem, só 16% da população jovem argentina que termina os estudos, 70% não são capazes de resolver elementos ou problemas matemáticos elementares. Aí ele aponta que a educação também é um grande problema. Aqui no Brasil, nós estamos falando de uma pasta que também é uma das campeãs de gasto do orçamento. Só que aqui em São Paulo é a maior folha pública, né, de pagamento. Agora talvez eu esteja fazendo comparações de grandezas mais semelhantes. E aí o Felipe coloca isso, né? Existe agora um Ministério do Desenvolvimento Humano, né, do caráter humano, que tem diferentes pastas, entre elas a educação, que, segundo o discurso do próprio presidente agora eleito e empossado, Javier Milei, a educação é um grande problema, fora saúde, infraestrutura, economia, como ele apontou. Se não fica aí também uma possibilidade para nós olharmos se desses 9, daqui a pouco não viram 10 ministérios, porque ele vai ter que tirar a educação para ter um cuidado especial. De novo, vim aqui só para confundir, mas que
e confundiu, né? E confundiu direto ao ponto, porque se há essa grandeza de números que apontariam, então, a importância desse Ministério da Educação, que hoje virou uma secretaria, Javier Milei não estaria mais criando um problema do que uma solução, colocando algo tão grandioso debaixo de um guarda-chuva?
Mas eu volto à questão do simbolismo, Evandro, por uma razão bastante simples. Eu acho que todos têm razão ao afirmarem o seguinte: a educação continuará sendo uma prioridade.
Uhum.
Independentemente de ser um ministério ou
de
ser uma
secretaria. De ter a figura do ministro.
Exatamente, ela continuará sendo uma prioridade. E, obviamente, todos esses problemas não serão resolvidos do dia para a noite sem políticas públicas efetivas e sem vontade efetiva. Mas há um outro aspecto que talvez ninguém tenha comentado, a par do simbolismo, que é o cálculo político na redução desses ministérios. Nós já dissemos aqui inúmeras vezes que ele tem e terá inúmeras dificuldades no trato com o Congresso.
Uhum.
E por mais que na Argentina não exista um centrão, mas na Argentina há uma direita e uma centro-direita que parcela delas ainda não está no governo, mas tem afinidade suficiente, tem vontade suficiente para estarem no governo. E, obviamente, quando nós falamos estar no governo, nós estamos falando de terem cargos, terem posições relevantes e assim sucessivamente. Então, também é uma forma dele frear o ímpeto desses vieses ideológicos próximos ao dele nesse momento. O tratamento que ele terá com essas pessoas é um tratamento de negociação, voto a voto e assim sucessivamente, evitando o que nós chamamos aqui de um tal loteamento de cargos e algo do gênero.
Agora sim, além dessa questão dos ministérios, né, que já ficou bem claro, então, como uma das principais propostas que foram colocadas em prática. Havia uma expectativa muito grande de, nesta segunda-feira, Javier Milei anunciar, então, o seu pacote de ajuste fiscal, algo que ele adiou para esta terça-feira. E por quê, Marcelo Favalli?
Bom, difícil saber, mas eu ponho aqui o chamado balão de ensaio. Primeiro, ele precisava saber a reação do mercado interno. Existem três moedas na Argentina. O peso argentino, como assim três moedas? E o dólar? Cadê a terceira? É que o dólar tem uma relação com o peso argentino de um valor oficial e um valor oficioso. E talvez, primeiro, ele queria sentir na rua como é que seria a reação do dólar. No oficial, ele subiu da casa dos 365, 370 pesos para mais de 450, isso no dado oficial. No dado paralelo, ele não flutuou muito, não. Está na casa dos 980, pouco menos de 1.000 para 1. Então, talvez fosse sentir, primeiro dia, como é que vai ser uma reação do mercado, né? Hoje teve Bolsa de Valores funcionando, e também como é que vai ser a reação do mercado informal. Porque é isso que o argentino médio quer saber. Ele tem um dinheirinho guardado, mas quando ele consegue, no mercado informal, ele compra dólar e guarda no colchão, porque ele não sabe como é que vai ser o futuro. E essa desconfiança é que faz oscilar esse dólar paralelo, né? Quando mais gente sai para comprar em desespero, ele sobe o valor. É a relação básica de oferta e procura. Então, talvez um balão de ensaio. Peraí, primeiro dia, ele vai ter 1.461 dias de governo, né? Multiplicando pelos 4 anos de mandato. No primeiro dia, vamos ver como é que vai ser a temperatura aqui das ruas. Não estou falando do calor do sol. Mas, então vamos deixar para o segundo dia. E qual vai ser a reação da Bolsa de Valores? Não teve grandes oscilações, não teve grandes oscilações do dólar paralelo, teve uma oscilação sim do dólar oficial, e agora talvez ele tenha mais uma temperatura da atmosfera da recepção dessas promessas dele aí dos pacotes.
Felipe Monteiro, você vê como um balão de ensaio? Porque junto com esse adiamento veio também a impossibilidade das pessoas negociarem, comprarem dólar ali na Argentina, uma espécie de feriado cambial, né, em que as instituições não possam então oferecer sem uma autorização do Banco Central. O que isso pareceu para você?
Eu concordo com o Favalli, eu acho que foi pensado isso aí. A gente sabe que toda mudança de governo gera especulação, e todo anúncio de novo plano econômico, plano de ajuste fiscal, também gera especulação.
E nós estamos falando da Argentina, né?
Exatamente.
Que não é qualquer plano fiscal
não é qualquer
nesse
país.
Caso.
Ou seja, então faz todo sentido essa cautela de impedir a distribuição de títulos, impedir a troca de dólares, né? Até para evitar a especulação no momento que o governo ainda está ensaiando qual que é o ajuste fiscal. E eu acho que tem outro fator também, Cine. Eu acho que, infelizmente, né, o Milei ainda não tem certeza absoluta de quais são as medidas necessárias e que ele vai apresentar para a Argentina. Não é? Tem gente no governo da Argentina que defende que tem que tirar o subsídio de uma vez por todas, que tem que fazer o reajuste das tarifas públicas de uma forma séria e rápida. Outras pessoas querem fazer isso de forma paulatinamente, né, para evitar que a população sofra as consequências de um novo projeto econômico. Não é? Então, eu sinto que o Milei também, além da questão da especulação, que ele está evitando a especulação financeira, ele também está tentando criar uma unanimidade dentro da equipe econômica e financeira dele.
E você, Davi?
É, temos que lembrar que o Milei é mais do que um liberal, ele é um libertário, né? É um liberal ao cubo.
Sim.
Né? É, eu acho o seguinte, o desafio dele é gigantesco, né, Wanda? É gigantesco. A Argentina chegou num poço sem fim. Então, é dolarizar a economia, que é o projeto que ele encampou.
É algo que o próprio ministro da Economia dele não defende.
Não defende. É, até porque vai ter dólar para fazer não tem dólar para fazer essa troca, né? Não num curto espaço de tempo, pelo menos, não se sabe qual que é o plano dele. Me parece que a Argentina tem reservas fora, os argentinos em poupança externa, coisa de 300, 400 bi de dólar fora da Argentina.
É, esse é o número que a gente precisaria chegar.
Acho que é mais ou menos isso.
É difícil saber, mas tem um cálculo, já ouvi dois números. 250 bi até 265 bi, que é o chamado dólar colchão.
Isso.
Né? Desde alguém que conseguiu trocar ali uma moedinha e tem uma nota de 100 dólares em alguma gaveta, até grandes empresários que têm cofres, né, com muitas quantidades de dólar, ou então reservas em países vizinhos. A exemplo do Uruguai. Você atravessou o Rio da Plata, né? Você deixa num banco uruguaio os seus dólares. Então, se colocasse tudo isso... presumidamente, porque é difícil fazer esse cálculo, esse dinheiro não está oficialmente no sistema bancário da Argentina, algo em torno entre 250 e 265 bilhões de dólares, em estimativas mais conservadoras, mas as mais otimistas falam que passa de 300 bilhões.
Eu penso que talvez... Ô, Felipe, desculpa, só interromper, só para completar. Eu penso que talvez um dos planos dele, não sei, a gente não sabe, essa é uma caixa preta que vai ser aberta amanhã.
Serão apresentados.
Mas talvez um dos planos dele seja... uma repatriação desses recursos para a Argentina. De alguma forma, incentivar esse dinheiro a voltar como o Brasil fez aqui alguns anos atrás, né? Isentando os tributos incidentes nesse dinheiro que volta. Talvez seja uma saída, porque tem reserva para trazer de volta para a Argentina.
A Argentina tem muito dólar, né? Porque a Argentina não tem um mercado de dívida pública estruturado, né? O título de dívida pública da Argentina vale quase nada. Então, o argentino médio e rico, o que ele faz para economizar dinheiro? Compra dólar. Então, realmente, tem muito dólar no chão, como o Favalli bem disse.
Fala, Wilson.
Eu acho que ele está medindo. É isso que pouco que o Pepe falou. Ele já recuou na história da dolarização e do Banco Central, nitidamente.
Disse que fecharia o Banco Central e agora, na verdade, foi até uma estratégia de reestruturação do Banco Central. Eles até deram uma resposta de que esse feriado cambial seria necessário justamente para que as equipes, novas equipes do Banco Central, pudessem assumir os seus postos e entender aquilo que vai ser feito nesse plano de ajuste econômico
também. É um momento de alinhamento, um momento de alinhar, inclusive, a equipe, porque muitos acabam se conhecendo naquele momento. Mais que conheça pelos livros, que conheça por entrevista, eles nunca se falaram. Falaram durante essa semana. E alguns estão com ideias diferentes dos outros. E ele precisa de pelo menos mais um dia para alinhar e apresentar esse plano, que é um 180, não sei se um 360, mas um 180 na economia da Argentina. E ele não pode perder a oportunidade, porque eu digo, a cada erro... ele perde força política e perde força junto à população. Então, ele tem que ser, no início, muito assertivo.
E há um ponto aí, Evandro, que também é um cálculo social. Esse pacote, esse ajuste fiscal envolve, inclusive, a ruptura da questão do congelamento dos preços. Nós sabemos que vários produtos na Argentina têm preços congelados e a partir do momento que ele quebra esse congelamento, ele obviamente dá margem ao mercado para especular em relação a estes produtos, como é o caso da energia elétrica, por exemplo. Isso pode gerar uma certa convulsão social, especialmente nas classes mais pobres. E isso, para que um pacote econômico funcione, para que a viabilidade política dele permaneça, ele tem que ter o apoio da população como um todo. Começar no primeiro dia, ou no segundo dia, ou no começo, gerando uma convulsão social, isso pode ser problemático para ele. Então há essa preocupação também.
Fala.
Tem um ponto importante, sim. Não sei se o Favalli tem alguma informação sobre isso. Os piqueteiros lá na Argentina já convocaram uma manifestação daqui a 15 dias. Ou seja, o Milei vai ter a primeira grande manifestação contra o governo dele, né, 15 dias depois de assumir o cargo de presidente da Argentina.
Agora, tem uma outra questão também em relação a esse assumir cargo, Favalli, que é essa rapidez com que ele chega, né? Porque se a gente levar em conta o que acontece aqui no Brasil, há as eleições, depois um período de transição, que nem sempre é cumprido pelos governos, a exemplo do que aconteceu anteriormente, vai depender muito dessa polarização, mas lá... é muito mais rápido, né? Ele só teve uma conversa com o Alberto Fernandes ali, com aquela, com uma cara que não era nada amigável, os dois ao lado, mas enfim, compartilharam esse momento, fizeram, de certa forma, a passagem da faixa, mas Milei assume muito mais rapidamente do que a gente é acostumado a acompanhar nas eleições brasileiras.
Fica a dica para aprendermos aqui mais uma lição dos nossos vecinos argentinos. A transição é realmente muito rápida. Foi marcado para esse dia 10 aqui, é um dia simbólico para a Argentina. Completou-se 40 anos da redemocratização. E é dia 10, como aconteceu na década de 80, né, com o final do último ciclo da ditadura. Voltou o governo para o poder dos civis. Fizeram questão de manter agora no dia 10, justamente por esse aniversário. Mas tirando isso, tirando o fator histórico, voltando agora diretamente para o Milei, depois da confirmação dele na vitória do segundo turno, ele já foi aos Estados Unidos. Embora particularmente, né, por condições ideológicas, o Javier Milei preferisse muito mais se encontrar com Donald Trump, ele foi bater às portas de Joe Biden. Como foi uma visita fora da agenda, ele não conseguiu falar com o Joe Biden, mas falou ali com o núcleo duro da Casa Branca, dizendo, olha, tô aqui, sou eu, presidente, temos laços importantes, meu maior parceiro comercial é o Brasil, depois é a China, mas o terceiro é aqui nos Estados Unidos. Estou aqui, portas abertas para conversarmos. Visita número um em Washington. Visita número dois foi para o FMI, Fundo Monetário Internacional, a quem a Argentina deve 31 bilhões e 100 milhões de dólares. E agora, na virada do ano, no primeiro trimestre, já chega um boleto de 12 bilhões de dólares. Vai, então ele já foi lá bater na porta dizendo, vamos negociar. Temos a intenção de quitar essa parcela justamente para recebermos as próximas etapas de um empréstimo que foi adquirido lá pelo Maurício Macri e reforçado pelo Alberto Fernandes. Então, ele faz uma transição rápida para mostrar para instituições importantes que o governo dele já começa a agir. E quando ele toma posse, ele já imposta os ministros. Não tem uma discussão de quem vai ser. A gente já tinha uma lista pronta. Né? Então, nisso, quando ele fala de eficiência e mudar a página e criar uma nova maneira de fazer política, vamos dar a presunção de inocência para o Javier Milei. Que ele começa fazendo isso, de fato ele começa.
E eu pego carona com o que você disse, Favalli, na questão econômica, porque essa herança maldita que foi deixada para Javier Milei ficou clara em vários momentos do discurso. Até vou citar um deles aqui, ele menciona, abre aspas, nestes dias falou-se muito sobre a herança que vamos receber. Deixe-me ser muito claro nesse momento, nenhum governo recebeu pior herança do que a que estamos recebendo agora. O kirchnerismo que no começo se gabava dos seus métodos, se gabava do superávit interno e externo, hoje nos deixa com grandes déficits de 17% do PIB, Acácio Miranda.
É natural, todos nós acompanhamos a situação econômica da Argentina e é natural que para que exista uma luz no fim do túnel, há necessidade de serem tomadas medidas drásticas e muitas vezes impopulares. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante do discurso dele. Ele já adianta, ele já dá um spoiler.
Já avisa, ó, para melhorar vai ter que piorar.
Exatamente, que serão tomadas medidas impopulares e essas medidas afetarão principalmente as classes mais pobres da Argentina. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, e o Favalli talvez tenha esse dado com mais exatidão, quase 60% da população argentina recebe de alguma forma um benefício social. E para que o Estado seja superavitário, talvez um dos primeiros caminhos seja o corte desses benefícios. E isso, obviamente, é impopular. Num país onde 40% da população está abaixo da linha da pobreza, você efetuar cortes de benefícios sociais, obviamente isso vai causar impopularidade, vai causar gritaria, vai causar manifestações, mas ele disse e reiterou quando possível. Essas medidas são necessárias. O único caminho que se tem neste momento é esse.
Fala, Wilson.
É o que eu disse, ele tem que fazer políticas assertivas, porque eu não acredito que a população, no nível de pobreza que se encontra e a capacidade de mobilização, principalmente dos piqueteiros e dos sindicalistas na Argentina, ele tem esse prazo de 2 anos de calma da população esperando piorar para depois melhorar. Política é que nem como que a gente estava falando, não é? Quando a gente casa, a gente vai para lua de mel. Ele tem lá, aqui 100 dias, mas que dê 6 meses lá. Mais que isso, e a economia piorando, e as pessoas indo cada vez mais para a pobreza, os benefícios diminuindo, acho difícil a população ter esse bom humor de 2 anos com o Milei.
Que foi, Davi? Quando
você deu um dado importante, são 17% de déficit público do PIB.
Sim, do PIB.
17%. O Brasil agora, esse ano, vai entregar um déficit de 1,7. 180 bi de déficit. Ano que vem também projetando 180 bi de déficit.
E ele contando o seguinte, 15 deles correspondem a um déficit consolidado entre o Tesouro e o Banco Central. Esses foram os números trazidos por Milei.
Aliás, provoco. A Argentina chegou nesse déficit desse tamanho como? Durante anos e anos desse peronismo destruidor, gastando mais do que arrecada. Gastando mais do que arrecada e se endividando mais do que deveria ter condições de pagar. Então, eu gosto de trazer esse paralelo da Argentina para o nosso caso aqui. Não, não tem problema, podemos gastar à vontade. 180 bi, que problema nenhum. Vamos gastar mais 180 bi.
O PP já está fazendo bico.
E a Argentina está aí nesse fosso sem fim, exatamente por conta dessa fórmula detestável, peronista, chame lá do que quiser, bolivarismo, peronismo, é tudo para mim a mesma coisa. De que o Estado pode gastar o que quiser, que dinheiro nasce em árvore, né? Que o contribuinte tem que se esforçar mesmo para pagar mais tributo para cobrir a conta. Está aí a Argentina, está a Venezuela. E aí, nós vamos seguir esse caminho? Para mim está tão claro que o caminho é terrível.
Fala, Monteiro.
Vi
que você discordou bastante aí.
As pessoas falam muito da Argentina, mas esquecem o histórico da Argentina. Uhum. Né? A Argentina era um país rico no passado.
Exatamente.
E todo o Estado social da Argentina, de subsídios, de transferências de renda, foi montado quando a Argentina era rica. Né? Então não teve nenhuma política kirchnerista que aumentou a quantidade de subsídio que a Argentina tem hoje. Não. A Argentina era rica e tinha um estado de bem-estar social naquela época. Né? Claro, depois das crises econômicas, atrás de crise econômica, né, essa quantidade de subsídio acabou pesando na economia da Argentina e na sociedade argentina. Mas é bom lembrar que a Argentina só não está numa situação pior à população por conta do subsídio. Né? 50% da população de Buenos Aires ganha algum tipo de subsídio. Né? Num país em que 50%, como bem disse o Acácio, está abaixo da linha da pobreza e 10% é indigente, miséria absoluta. Você desmontando o Estado social da Argentina de uma forma rápida e séria,
abrupta,
o que você vai fazer no final é fazer a população da Argentina ficar numa situação ainda pior. E é bom lembrar, eu concordo com o Wilson em parte, né, que a Argentina tem um histórico de presidente com curto mandato. Uhum. Né? Ramon Puerta ficou 2 dias na presidência, Rodríguez ficou 7 dias na presidência, De La Rua ficou só 2 anos e pediu a renúncia. Ou seja, o Milei achando que vai conseguir acabar com o subsídio de uma forma abrupta, que vai conseguir ter tempo para combater a inflação com mais inflação.
Sensibilizando.
Com mais inflação, o que vai gerar, o que pode gerar no final é ele ter mais um fim trágico quanto esses 3 ex-presidentes da Argentina.
Claro,
posso só fazer um contraponto, Pepe? Sim. Talvez o discurso dele já não seja um anteparo, uma forma de defesa a isso. Porque você bem disse, a Argentina tem um histórico recente, é bom que se diga, de presidentes que ficaram um curto período no poder. Mas são todos presidentes que adotaram medidas desastrosas que, no final das contas, não pararam em pé. O Milei vem com medidas radicais, vem com pensamento arrojado, e eu acho que o discurso dele é exatamente o indicativo que, olha, os próximos 1 ano e meio, 2 anos, não serão os melhores, a gente tem que cortar da própria carne e é necessário que vocês, população argentina, tenham paciência e entendam que para a gente consertar o estado da obra atual, é necessário que essas medidas sejam tomadas. Se a população vai aceitar ou não, são outros 500. A gente não tem uma bola de cristal para determinar. Mas eu acho que o discurso é exatamente um indicativo das dificuldades que virão e de uma necessária paciência da população.
Agora, a única questão que me intriga nessa história toda é que desse discurso de ser diferente, é um discurso do ser diferente, mas acolhendo a maioria das pessoas de um governo que já passou pelo poder, que é o de Maurício Macri, que também não deu certo. E aí?
Mas o do Macri, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, não sei se concordam,
O Macri é um erro político no timing das ações do Macri. O Macri tinha boas políticas, no sentido, olhando, óbvio, para a situação argentina, mas ele sempre esperou ter um momento favorável na mídia, sempre esperou ter um momento favorável do Congresso Nacional, e esses momentos positivos nunca chegaram.
O Segre costuma dizer que o Maurício Macri não teve a estratégia de botar para fora, de divulgar aquilo que estava acontecendo quando ele pegou, assumiu o poder.
É verdade, o Segre fala isso.
Eu até vou ser um pouquinho mais radical, eu acho que faltou coragem para o Macri. Ele esperou um apoio da opinião pública que nunca veio. E ele não quis desagradar a opinião pública. Terminou os 4 anos de governo sem que fosse tomada uma medida efetiva e saiu menos popular do que entrou.
Mas o Milei, esse discurso de aguardar esses 2 anos, é justamente um discurso para a opinião pública, não é?
Sim.
Não é para o mercado, são para as pessoas.
Eu acho que é diferente, Wilson. Ele já está trabalhando a opinião pública. Ele está provocando a opinião pública, algo que o Macri não fez.
É.
O Macri esperou uma onda positiva da opinião pública.
Mas
não foi ele quem criou, ele não tentou criar essa opinião.
Ele vai enfrentar.
É muita ingenuidade, Cássio, se você achar que só porque o Milei falou para a população que vão ser 2 anos de dureza, 2 anos difíceis, e a população, ouvindo aquela informação, vai aceitar ficar mais pobre, vai aceitar deixar de comer 3 refeições por dia, porque o Milei falou para a população que a economia iria piorar no primeiro momento para depois poder melhorar. Ou seja, é uma ingenuidade você achar que a população vai ficar paciente, esperando melhorar um pouquinho, a economia. Né? Não vai ser assim. No fundo, a população vai querer melhoras rápidas.
Agora, né? Favalli, a gente coloca também nessa história das dificuldades do Milei em colocar em prática aquilo que ele está propondo. Nesse molho, a gente joga justamente um Congresso que, na sua maioria, não é favorável a ele, né?
A história da Argentina, Evandro, ela é marcada por capítulos, né? A gente pegar várias pontas soltas aqui, tentar amarrar tudo. A gente falou da riqueza da Argentina há um século. Isso. Foi o país mais rico do mundo. E depois houve ciclos de ditadura, houve ciclos de crises políticas, teve um episódio muito marcante, né, dentro dos últimos 40 anos, que a Argentina, em uma semana, 7 dias, teve 5 presidentes, tudo bem. Mas depois, vamos pegar mais recentemente, né, Eduardo Dualde, houve mandatos que se fecharam, houve presidentes que foram reeleitos. Então vamos olhar um pouco mais aqui, né, no círculo mais próximo deste ponto da história. Vou chegar na resposta aqui para o Evandro, não vou deixar ele sem resposta. O Javier Milei, neste arco de 40 anos, desde a redemocratização da Argentina, é o primeiro presidente que chega sem ter maioria em nenhuma das casas, nem entre deputados e nenhum senadores. Ele foi jogado numa fossa de leões. Você tem o peronismo, de novo, repito, o peronismo perdeu nas urnas, mas não vai deixar de ser uma força política relevante. Tem mais de 100 deputados. O La Libertad Avanza tem pouco mais de 30. A Patrícia Burrit mais o Maurício Macri, que vão ser 2 protagonistas deste governo, tem mais de 90 deputados na Câmara Baixa. Então, somando esses quase 40 com mais de 90, você tem mais da metade e se opõe aos peronistas. Tudo que eu estou falando aqui é uma soma matemática simples. Não necessariamente todo o grupo político do Macri, Patrícia Burrit, vai votar a favor do Milei e não necessariamente todos os peronistas vão ser contra políticas. Aí é um jogo que a gente vai ver mais para frente. Com relação aos cortes de subsídio, também apareceu no discurso de posse do Javier Milei.
Sim.
Parênteses rápido aqui, me chamou muito a atenção que ele não faz aquele discurso clássico, né? Quem não votou em mim, quem votou, obrigado a todo mundo, agora vou ser o presidente de todo mundo. Ele tece duras críticas aos antecessores, chama aí o kirchnerismo de criminosos, usa adjetivos bem fortes e traz números. Ele não fala para uma população menos politizada. Ele traz ali dados, olha, estou pegando essa herança maldita com estes números. E quando ele fala muito da pobreza, ele termina o discurso dele, última frase, dias difíceis virão. Realmente, é cortar na própria carne. Corte de subsídios, agora eu vou tirar aqui o arco da política, o arco da economia, eu vou falar no chão da realidade. O eleitor, ele quer saber da parte mais sensível do corpo dele, o bolso.
É isso?
Né? Não é ideologia política, é o bolso. né, ele vai ganhar menos e ele vai passar mais fome. Uma população 40% na linha da pobreza e 10% na indigência, na miséria. Quando a gente fala de cortes e subsídios, tem um negócio muito importante que foge um pouco da nossa realidade aqui. Nós estamos falando da Argentina, que faz frio muito no inverno. A eletricidade, parte, é muito subsidiada pelo Estado. Quando houver um corte, nós estamos falando de pessoas no inverno que vão passar frio, né? Vão ter problemas de saúde. Isso é muito importante. Eu vou voltar para não falar de esquerda e direita. Maurício Macri, ele pega um governo da Cristina Kirchner e uma das raras, raros exemplos que ele fala, olha, eu também peguei uma herança maldita depois de dois mandatos da Cristina Kirchner e um terceiro do Néstor, marido falecido da Cristina, olha, não dá mais para segurar esse subsídio na eletricidade, estou cortando. No mês seguinte, empresas tiveram um reajuste de 300% na conta, porque esses subsídios, eles flutuavam com relação às classes sociais, pessoa física, pessoa jurídica. Aí os empresários ficaram malucos dizendo, olha, a minha conta não fecha, porque eu trabalhava com um orçamento para energia elétrica e ficou só 300% mais caro. Então, haverá um impacto muito grande. Vai economizar na conta pública? Vai. Do outro lado, vai machucar a população? Vai. E aí vai ter que ter a habilidade política do Milei de achar uma balança de equilíbrio nisso, né? Ele também não pode cortar muito fundo na carne da população, senão ela vai sangrar até morrer.
Isso é muito interessante. Isso não vai provocar um choque de realidade até maior do que esses 300% que foram trazidos aqui pelo Favalli, em Wilson, no Javier Milei?
Então, por isso que eu digo, ele está achando que as coisas vão só ao vento e só nas palavras. O bolso é o principal. E quando você vota para presidente, principalmente, você está preocupado principalmente com o bolso. Quando você vota para baixo, vota para prefeito, vamos supor São Paulo, você está mais preocupado com zeladoria, com boa educação, sim, boa saúde.
Economia
é com o presidente. Por isso que eu estou achando que ele está muito, muito tranquilo com esse discurso de olha, calma, daqui dois anos as coisas vão melhorar. Não vão, para piorar, 40% vai para os 10% de gente se bobear, dependendo do que virar a economia. E os outros 50 vão para os 40. Não vão aguentar, não aguentam, as pessoas não aguentam. Aquilo vai virar uma crise civil na Argentina. Os sindicatos, os piqueteiros são muito fortes, eles vão para a rua. Ele vai perder o apoio popular, porque o que ele tem hoje? Ele não tem apoio político, ele está baseado em apoio popular, que foi a eleição que deu a vitória para ele.
O apoio
das ruas. Ele vai perder isso, ele vai perder isso. E o Congresso vai cada vez mais sufocar ele.
Mas, ô Wilson, deixa eu até fazer uma provocação aqui a todos, né? No que esse Estado social, dito Estado social, construído pelo peronismo, qual foi o resultado disso para a Argentina? Nós temos 40% na linha da pobreza, não é isso, Fabrício?
40%.
10%, não, só terminar.
Da miséria.
10% da miséria. Então nós estamos falando do quê? Onde isso pode piorar? Me contem onde isso pode piorar. A Argentina já chegou no fundo do poço, ele tem um desafio colossal. Ele vai enfrentar o pior do peronismo, mas que é o sindicalismo.
O Milei falou que vai piorar.
Piorar, ele tem que falar a verdade, vai piorar mesmo. Não tem solução, gente.
Mas
como é que ele vai dizer? Vai melhorar
aqui,
como?
Mas o que a gente está colocando aqui, Davi,
não tem como melhorar essa situação.
Melhorar ou piorar, é o fato de como ele vai lidar quando as pessoas começarem a bater nele
concordo.
Porque
talvez
no discurso, ok, ele falar que vai piorar, mas a hora que as pessoas começarem a sentir de fato é que a situação
pega. Mas já estão sentindo isso que eu não consigo compreender. Tem uma população de 40% da miséria, na pobreza. 10% da indigência.
Mas são pessoas que o colocaram no poder exatamente porque esperam que ele faça a diferença.
Tudo bem, concordo.
Porque assim, uma coisa é você... E eu vou colocar essa provocação aqui. Uma coisa é você esperar que as pessoas... Uma avaliação negativa ou positiva de uma pessoa que já está sob um governo que está ali há muitos anos e que já levou para esse buraco. Outra coisa é a expectativa que essa pessoa coloca sobre um governo que acabou de entrar com a promessa de trazer um revés para um país.
Com
a pressão dessa população sobre essa pessoa que promete a diferença é muito maior sobre aquele governo que já tinha levado o país para o buraco.
Concordo contigo, Evandro. Concordo totalmente. Só que ele faz isso com um discurso 180 graus, ele diz claramente que tudo que foi feito até aqui não vai ser feito por ele mais. Ele não diz que ele vai manter esse estado de assistência social, que é uma mentira absoluta. Mentira. Ele diz o contrário. Ele diz o seguinte: nós vamos mudar isso, nós vamos diminuir o Estado, nós vamos tirar o Estado da canga do produtor. Nós vamos tirar o Estado do peso do bolso do contribuinte, que é o que paga a conta e que no final paga o subsídio. O que que faz pior? O que que é pior? É um Estado que se financia dessa maneira ou é o subsídio? O Estado tem que ser diminuído para que o subsídio de alguma maneira seja mantido ou não, né? Mas o Estado tem que ser... O desafio dele é colossal mesmo. Mas não tem saída, gente.
Que foi, acaso.
Eu queria fazer uma provocação. A partir das ponderações do Ilcinho e do Davi, eu queria fazer uma ponderação. É, eu vou usar até o termo que ele usou. Esse revés. Objetivamente, existe outra solução para a Argentina que não seja esse revés? E eu acho que é um pouco do que ele coloca. É, se vai dar certo ou não, repito, só o tempo, só o futuro nos dirá. Mas eu acho que ele tem sido bastante pedagógico, não sei se efetivo, mas pedagógico ao falar. O único caminho que nós temos é este. É um caminho doloroso? Sim, é o caminho doloroso. Mas é a única alternativa que nós temos para sair dessa situação.
Fala, Monteiro.
Não, tem umas questões que é importante colocar no debate. Primeiro assim, primeiro que o Estado Social da Argentina, ele foi construção de décadas, né? Mesmo antes do Perón, viu? Não é falar, por exemplo, botar na culpa nas costas do Perón o formato do Estado Social da Argentina é um erro histórico e não é verdade. Tudo bem que se acentuou com o peronismo aí vai. A Argentina era rica naquela ocasião, né? É, outro ponto que me deixa extremamente incomodado é esse discurso liberal que o Milei está falando, o receituário liberal, achando que a busca pelo déficit fiscal zero, pela redução da máquina pública, irá trazer desenvolvimento econômico na Argentina. Não é verdade. O mundo todo tem déficit fiscal, né? A França tem déficit fiscal de cerca de 3% do PIB, os Estados Unidos tem déficit fiscal de quase 3 trilhões de dólares. É, ou seja, a preocupação de um país em desenvolvimento tem que ser sempre crescimento econômico e redução da desigualdade. Quando o liberalismo, quando o Milei coloca que vai buscar a redução do Estado e vai buscar diminuir o déficit fiscal de modo a ter a confiança dos investidores internacionais que vêm para o Brasil, que vêm para a Argentina, no caso, e vai colocar dinheiro na Argentina, desenvolvendo a indústria e as empresas argentinas, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? É, ou seja, então o Milei, ele está tendo um discurso que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Isso é preocupante, isso é preocupante. E é bom lembrar, e tem uma questão que é bom lembrar, que eu queria colocar aqui para debate, que na Argentina tem eleições para o Congresso a cada 2 anos. Ou seja, daqui a 2 anos, o Milei pode perder ainda mais apoio parlamentar. Ou seja, se o Milei não mostrar uma melhora mínima na economia, uma melhora mínima nas condições da população em menos de 2 anos, ele perde as eleições daqui a 2 anos e se inviabiliza politicamente, criando ainda mais um problema.
Eu tenho... Evandro, você me permite, Paulo?
Claro, Davi.
Eu discordo, assim, diametralmente do Felipe. Eu não acredito no Estado como indutor de economia, como indutor de crescimento, desenvolvimento de gênero. Não acredito. Essa pessoa é o cidadão quando ele tem individualidade preservada, o empreendedor quando ele tem individualidade preservada e quando ele é livre para empreender, para trabalhar. É esse indivíduo que faz um país crescer.
Qual
não
país
é o
assim?
Estado. Só concluir meu raciocínio, Felipe. Não é o Estado. O Estado não faz isso. E quando o Estado se mete a fazer isso, é o que a gente está vendo aqui no Brasil, é o que a gente está vendo na Argentina. É o que a gente viu na Venezuela. É exatamente a distorção da economia, a economia virada ao avesso, né? Então, eu não acredito no Estado
dá um
nesse papel.
De estado que
não acredito
assim,
no Estado
falando.
Nesse papel.
Um Estado que assim, um país que...
o maior país do mundo, a maior economia do mundo.
Qual que é?
Só a maior economia do mundo. Deixa eu só concluir uma.
Fala
só
nome
só...
aí.
Não é os Estados Unidos, não?
Os Estados Unidos não foi, não era assim, não.
Ah, não é não? Os como Estados... é que é os Estados Unidos?
Os Estados Unidos, no século XIX, tinha maior taxa...
Você está falando século XIX, filho.
É, mas por isso que
fala
se desenvolveu.
Fala mais perto para cá. Vamos falar de 100 anos para cá.
Por isso que os Estados Unidos só se desenvolveu.
Os Estados Unidos se desenvolveu porque tem liberdade econômica.
Não é verdade.
Eu chego lá e faço.
É verdade.
Isso
é fácil. É só você pegar a história dos Estados Unidos.
Tá bom.
No século XIX, os Estados Unidos tinha maior taxa de importação. Os Estados Unidos era protecionista.
Tá.
Ele defendia a própria empresa.
Então, os Estados Unidos é um Estado social.
No século XIX, os Estados Unidos investiu...
Estado social.
No século XIX, os Estados Unidos investiu fortemente na ferrovia, que gerou várias indústrias em volta. Ou seja, o que está falando não existe lugar nenhum
mundo. Isso é diferente, Felipe.
Ô, Davi.
Nós estamos falando de um Estado
que investe... Indutor de crescimento.
Não, eu estou falando de um Estado que pode investir em determinadas áreas em que a iniciativa privada não tem alcance. Ferrovia, por exemplo, nos Estados Unidos daquela época. Era justo que o governo bancasse aquele investimento porque não tinha iniciativa privada.
Não, tinha. Aí que você está enganado. Aí que está teu erro. Os Estados Unidos deu terras para iniciativa privada, indústrias nacionais privadas desenvolverem a ferrovia.
Não, tudo bem.
Isso não existe.
E arrematem, porque eu preciso ainda tratar da questão
então,
política.
Deixa eu arrematar
aqui.
Só com um ponto. Eu não consigo entender como eu, pessoa física, tenho que conter as minhas despesas, não posso gastar mais do que ganho. Como a empresa tem um orçamento e não pode gastar mais do que tem de receita. E como o Estado não tem esse limite. Porque vai se financiar em quem? Em quem que o Estado vai se financiar nesse déficit?
Eu preciso trazer aqui, desculpa, né? O fantasma do Montesquieu, né? Século XVIII, o contrato social. Que aí existem diferenças entre as pessoas físicas e o Estado, que tem um compromisso de cuidar dos seus cidadãos, né? Então, a educação, o bem-estar social, a saúde e tudo, o transporte, são garantidores, né? O Estado tem que ser garantidores desses setores, porque a população, a sua riqueza vira o mantenedor do Estado, né?
A riqueza que é o tributo, que é o arrecado.
Perfeitamente, mas aí...
O Estado não pode ultrapassar esse limite.
O Estado também tem que... Assim, então não vou gastar mais nada, porque você tem um contrato social com os seus cidadãos, né?
E eu quero aproveitar também esses últimos 20 minutos aqui de programa para falar um pouquinho sobre a nossa política tipo exportação, ou a nossa polarização tipo exportação, porque a posse do Milei, ela provocou isso, né? A gente teve o ex-presidente Jair Bolsonaro indo com a sua comitiva de alto escalão para participar da posse, ao mesmo tempo em que o presidente da República, que está no poder, o presidente Lula, não foi a essa posse e mandou o seu chanceler Mauro Vieira. E nos bastidores houve até uma correria, uma organização, um planejamento para que essas pessoas não se cruzassem, justamente para evitar situações de constrangimento. Marcelo Favalli, e de que forma que isso funcionou ali na prática no dia dessa posse?
Pois é, né? Aí a gente começa também a ver a divisão entre o público e o privado.
Exatamente.
Né? Pegar um jargão aqui famoso no futebol, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque é o seguinte, quem foi o representante do Estado brasileiro? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não foi, talvez fosse o vice, também não foi, mas foi o chanceler Mauro Vieira, que foi recebido com as honras de Estado, cumprimentos ali, e uma troca de fidalguinha entre os dois, informações da própria chancelaria brasileira, informações oficiais do Itamaraty, que os dois trocaram uma frase ali: existe a mútua intenção de nós mantermos os nossos contratos, os nossos laços, a nossa biunião. Boa, criei essa palavra nova aqui, me faltou exatamente a frase do Itamaraty, mas ok, houve uma simpatia ali. Depois, ou antes da posse, o Javier Milei havia recebido a comitiva da família Bolsonaro, porque foi, além do ex-presidente Jair, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, Michele,
isso,
e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, né? E ali foi uma recepção muito entusiasmada, de abraços e apertos de mão, trocas de sorrisos e tudo mais. Bom, a diplomacia, ela cresceu ao longo dos séculos através dos gestos, dos símbolos, dos signos. A diplomacia, ela fala muito mais pela semiótica, que é essa linguagem não verbal, do que o discurso propriamente dito. E ali ficou uma situação. O ex-presidente, que tem uma ligação ideológica, laços de amizade, foi recebido com muito mais pompa e circunstância pelo presidente do que o representante de Estado. Bom, é uma saia justa, é aquele fiapo entre os dentes, né? É aquele incômodo, mas para a mesa diplomática, para a posição do Javier Milei, que não é mais a pessoa física, agora é a pessoa jurídica, líder, né, da nação, chefe de Estado, chefe de governo, isso pode trazer alguns desconfortos, que é o próximo desconforto, G20, 2024, onde é? No Brasil. Quem vai ser o anfitrião? Lula, presidente do Brasil. O Javier Milei vem porque a Argentina pertence ao G20. Então, a gente vai ter ali um primeiro desconforto, que foi criado talvez por ele mesmo, né?
E a gente até viu nos bastidores também outros presidentes da República meio que se perguntando, né? E isso, claro, as informações vieram hoje depois das apurações que foram feitas pelas imprensas de cada país. Mas assim, será que ele vai participar como chefe de Estado? Mas ele é ex-presidente, então assim, até provocando algumas divisões nesse protocolo, nessa recepção, para deixar claro que há aqui um apoio ideológico de Jair Bolsonaro, mas o chefe de Estado está aqui, na presença de Mauro Vieira. E como é que você viu essa questão, hein, Felipe Monteiro?
Sim, eu achei a posse do Milei uma dicotomia, né?
Por quê?
Claramente tinha um forte apelo popular.
Uhum.
E, ao mesmo tempo, tinha uma desconfiança da política exterior do mundo todo.
Uhum.
Né? Você vê, por exemplo, que foi uma posse, pelo menos que eu acompanhei, que teve menor quantidade de chefe de Estado. Somente 8 chefes de Estado estavam na posse do Milei, demonstrando que a opinião pública internacional, de certa forma, está um pouco preocupada.
Está desconfiada.
Desconfiada e preocupada em manter um tipo de relação com o Milei ali, não é? Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente desconsiderar que o Bolsonaro, ao ser recebido como chefe de Estado e ter ficado, inclusive, do lado do Viktor Orbán, né, o presidente da Hungria, sim, que é uma pessoa de direita na Hungria, que, inclusive, conseguiu, né, implementar políticas públicas de direita bem-sucedidas na Hungria, sem fazer juízo de valor se eu concordo ou não,
uhum,
mas o fato que todo mundo de direita, o Bolsonaro, até o Trump... e o Milei também se inspiram muito no Orbán, né? E o Bolsonaro ficou do lado do Viktor Orbán, né, da Hungria, né? Ou seja, o Bolsonaro também teve na narrativa dele uma certa força, uma certa sobrevivência política dele, né? Bolsonaro, bom lembrar que perdeu as eleições, foi condenado, né, se tornou inelegível, não é? Então essa pequena vitória, que na minha opinião é uma vitória pequena, não é? Porque no meu entendimento, em 2 anos, o Milei vai ter problema em governar a Argentina e vai ter, com certeza, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, vários memes juntando o Milei e o Bolsonaro, né? Vai ser um problema para o Bolsonaro no final das contas, não é? Mas o que eu vi ali no final das contas é que o Lula, não ter ido para esse evento, na verdade, ele fez certo, porque ele não se vinculou ao Milei, né? O Milei, é bom lembrar que xingou ele a campanha inteira, né? Foi duro com ele na campanha inteira. E se o Lula tivesse um papel ou um lugar na posse do Milei muito inferior ao Bolsonaro, iria diminuir muito o Lula e iria prejudicar e muito a diplomacia e a relação entre a Argentina e o Brasil.
Você concorda com o Felipe Monteiro, Acácio?
Eu acho que há um pragmatismo e haverá um pragmatismo nas relações Brasil-Argentina e, consequentemente, Lula-Milei. Obviamente, ainda é recente, o Milei fez inúmeros ataques ao Lula durante a campanha e o Lula declaradamente tinha uma preferência pelo Massa. Ele chegou, uhum, a externar essa possibilidade. Sim. Então é óbvio que nesse momento existem desconfianças e talvez até certas mágoas de lado a lado. Mas a gente precisa lembrar, e o Favalli bem disse, e o PP bem disse, que o principal parceiro econômico da Argentina é o Brasil. E a Argentina, salvo engano, é o segundo ou terceiro principal parceiro econômico do Brasil. Então é impossível, dadas as circunstâncias atuais, que esses países quebrem, tenham uma ruptura nessas relações. Talvez eles não sejam melhores amigos, talvez a gente não tenha uma imagem do Lula e do Milei dando risada, como nós temos do Lula com o Obama, ou do abraço que o Milei deu no Bolsonaro, mas as relações serão mantidas e é impossível nós olharmos de forma diferente.
Quer acrescentar?
Só um complemento. É bom lembrar, por exemplo, que a relação do Lula com o Fernandes era muito boa, né? E não teve nada de novo e nada bom na relação da Argentina com o Brasil. Então, não necessariamente significa um presidente do Brasil alinhado com o presidente da Argentina, políticas eficientes transnacional.
Uhum. Fala, Agostinho.
Ah, okay. Quero só três pontos e mandar um recado.
Por favor.
Ao final, para o Milei. Não, você vai entender. Primeiro, eu acho que as diplomacias vão cuidar da parte econômica e das relações. Os presidentes vão ficar onde estão, vão ser protocolar os encontros e a diplomacia vai cuidar dessas relações e as relações econômicas. Acho que a ida do Bolsonaro também faz parte de uma narrativa da direita unida. Uhum. Direita unida. Mas eu acho que teve uma quebra. Porque se esperava muito a ida do Trump.
Sim.
Com a ausência do Trump, esse discurso de unidade... O Trump deu os motivos lá das primárias, problema de justiça. Mas a falta da imagem do Trump, ou a ida do Trump, quebra um pouco essa imagem de unidade entre as direitas, né? Uhum. Então o Bolsonaro... Tanto é que o Bolsonaro surfou muito nisso, porque se tivesse o Trump... Muito do que nós vimos com o Bolsonaro seria o Trump, né, surfando. E o Bolsonaro aproveitou essa coisa. E o encontro do Milei com o embaixador, como que é o nome do embaixador?
Mauro Vieira.
Ele fez uma brincadeira falando, olha, a Argentina sempre ganha do Brasil. E eu quero avisar ele que na retrospectiva, o Brasil já ganhou 43 vezes e a Argentina ganhou 40. Tamo na frente, ganhamos mais, viu, presidente?
Agora, Davi, de alguma forma, essa é a pergunta que eu ia lançar antes do comentário aqui do Wilson, né? Se o Javier Milei, ele passa a significar algum tipo de... salvação da direita na América ou algum tipo de representante para essas figuras que vão ou que tentarão concorrer os próximos pleitos e que se apoiam de alguma forma nessa imagem ou torcem para que essa imagem de Milei dê certo para justamente também angariar um pouco das consequências do que ele fizer lá.
Com certeza. O Milei, ele é bom que a gente diga isso, então, o Milei é diferente de tudo que aconteceu no mundo até aqui, né? Ele não é um liberal, né? Ele é um libertário, né? Ele está no extremo do liberalismo. Ele não acredita no Estado intervindo em nada nas relações individuais, né? Então é um sujeito que está muito... Ele é muito diferente. Ele é um fenômeno muito diferente. E como é um fenômeno muito diferente, a gente vai reparar muita coisa no caminho. Agora, ele sendo eleito presidente da Argentina, depois de anos de peronismo, é claro que ele é um catalisador da direita na América Latina. Ele vai fazer esse papel, vai desenvolver esse papel, né? E a direita vai se unir a ele, de alguma maneira, nesse projeto político de retomada do poder na América Latina, né? Tendo perdido no maior país aqui, né?
Que foi, Monteiro? Por que você me olhou assim?
Não, o pessoal esquece que tem vários países que são governados pela direita tradicionalmente. Uhum. Paraguai é um deles.
Sim.
Paraguai é um país que...
Partido Colorado.
É um país que é governado pela direita o tempo inteiro, né? Se tem um país que tem que ser, tipo, um anto de direita, inspiração da direita, é o Paraguai. Olha como é que tá ruim a economia lá. Não dá certo esse receituário, não, Davi. Desculpa.
Fala, Cássio.
Posso só fazer uma constatação bureteira? Como essa questão do poder é pendular, né? Nós tivemos, durante muitos anos... uma esquerda mais combativa, talvez até mais agressiva em determinados momentos. Nos últimos anos, esse fenômeno está com a direita. A gente tem uma direita talvez mais agressiva, mais combativa. E, consequentemente, a gente vê o surgimento de uma esquerda mais ponderada, mais pé no chão. Esqueci o nome do presidente do Chile, que independentemente...
Gustavo Boric,
que esteve presente, cumpriu todo o protocolo de cerimonial, foi muito sutil nas suas ponderações e para ele a questão ideológica foi um segundo aspecto. Eu acho que as relações Chile-Argentina, as relações Boric-Milei eram mais importantes que o viés ideológico ali.
Pavale.
Isso me marcou um pouco.
A gente aprendeu essas palavras novas, né? Anarcocapitalista e ultraliberal. Só queria lembrar uma coisa, isso é teoria. Na prática, no século XX, nunca foi colocado fora dos livros, né? Isso surge na França, é muito compreensível que isso tenha ganhado corpo na Argentina, que tem uma escola na França da sua economia, mas isso é um texto, né? Eu não consigo lembrar nenhum país depois da Segunda Guerra Mundial, vamos pegar aqui uma história muito mais contemporânea, né? Depois de 1945, que tenha aplicado o ultraliberalismo, o anarcocapitalismo com um Estado quase mínimo, né? E que a degladiação do serviço público, então, vai chegar a melhores preços e a melhores serviços para o consumidor. Existe Na teoria, né? É igual o buraco negro de Albert Einstein. Na matemática ele funciona e tal, mas a gente nunca viu de perto.
Agora, diante disso que foi colocado aqui pelo Marcelo Favalli, eu queria fazer uma rodada com vocês para entender o que vocês esperam, então, dos anúncios e dos próximos, das próximas etapas de Milei, levando em conta exatamente esse argumento do Marcelo Favalli, de que no discurso há ali um extremo, há ali um revés que ele praticaria, mas que na prática pode ser não tão simples e fácil assim, hein, Felipe Monteiro?
O Cine, eu acho que o Milei terá dois momentos na política dele.
Né? Quais?
Primeiro, ele nomeou o Caputo, que foi ministro de Finanças do Macri.
Sim.
E no meu entendimento, que eu acredito, né, lendo várias opiniões de pessoas de fora, da Argentina, é que o Caputo terá só um ano no Ministério da Fazenda e ele fará política econômica de curto prazo, né, buscando a liquidez dos títulos da Argentina, buscando realmente implementar políticas que reduzem a inflação, reduzem o número de quantidade de subsídios, passe paulatinamente o reajuste das tarifas públicas, não é? Mas depois o Caputo sai, né? E entra o outro ministro, né? Mais compatível com as ideias do Milei. E por que eu falo isso? Eu falo isso por dois motivos. Primeiro, que o Caputo, ele tem uma política econômica muito mais ligada ao Macri, não é? E segundo, é bom lembrar que o Caputo, ele não resistiu, né, aos escrachos da Argentina e pediu demissão com 2 anos de mandato do Macri, né? Ou seja, então ele tem um combinado com o Milei, né, junto com o Macri, né, de atuar nesse um ano. Então a gente vai ver uma política ortodoxa nesse primeiro momento, né, busca por déficit fiscal zero, superávit primário, né, a cartilha liberal de Washington, né, e depois sai, e aí vai ser uma incógnita o que pode vir depois do Caputo.
E você, hein, Acácio Miranda, o que você espera?
Eu acho, e nós já dissemos aqui, eu acho que serão inúmeras as dificuldades, tanto no aspecto econômico como no aspecto político, mas não há outra alternativa. Se ele pretende efetivamente mudar as circunstâncias nas quais a Argentina está neste momento, a única alternativa é essa que nós mencionamos: corte de gastos, corte de subsídios, e eventualmente, acho que talvez será o aspecto mais difícil, superar o desgaste que tudo isso causará. Não vejo outra alternativa.
Marcelo Favalli, o que Javier Milei terá daqui para frente?
Bom, primeira coisa, ele tem que cortar o que ele mesmo chama de um estado paquidérmico, gorduroso, inchado, com muitas camadas. Aí ele começa a chegar nas tais reduções de 20 bilhões de dólares que ele promete. Isso representa 5% do PIB. Né? O PIB nos últimos 2022, 2023 agora, oscilou inclusive em pontos negativos em alguns trimestres por causa dessa dívida pública. Então, diminuir aí essa gordura do Estado para depois chegar em algum momento a população, eu estou falando da classe média, a massa que elegeu o Javier Milei, ou a massa que foi votar, é a classe média baixa. Essa é a maioria da população que está aí na casa dos 48 milhões de argentinos, né? Contando toda a população. Eles querem ter um pouco de dinheiro no bolso, sobrar alguma coisa. A inflação de 142,7 é de outubro. Nós estamos em dezembro, ainda não saiu a contagem de novembro. Até janeiro, ela tende a aumentar para 150, 160. Quer dizer, o dinheiro no bolso do argentino, ele corrói, ele dissolve. Então, no primeiro momento, ele tem que tirar mais pessoas da pobreza, diminuir as taxas de miséria, sobrar um pouco de dinheiro no bolso do argentino, ajeitar essa máquina pública. Aí, depois, são outras medidas. Se ele vai fazer, está todo mundo apostando que ele consiga, porque uma Argentina forte faz um Brasil mais forte.
Marcelo Favalli, qualquer pessoa, acho que eu ouvisse tudo isso que você colocou de desafio, já entraria em desespero.
Já desistiria.
Renunciaria, né? Amanhã.
Ele assistir esse programa.
Amanhã vai chegar com a renúncia.
Teste de ferro dele. E você, Davi, o que você enxerga? Tem um minutinho aí.
Ele vai enfrentar um desafio colossal. Ele vai enfrentar o pior do peronismo, que é o sindicalismo peronista. E ele vai enfrentar isso na rua. O Macri disse isso. Ele teme por ondas de violência. E com toda a razão. Agora, não tem outro remédio. Eu estou com o Acácio. Qual o outro remédio? Para uma economia destruída, para um país destruído. Tomara que o novo venha, sabe, Favalli? Tomara que essa onda realmente emplaque. Que nunca vimos, como você bem disse, nunca vimos. É uma novidade. Tomara que emplaque. Eu oro muito para que emplaque. Torço muito.
Wilson, amanhã, então, se ele não adiar novamente, a gente vai acompanhar o pacote de ajuste fiscal. E para além do pacote de ajuste fiscal, quais as estratégias que Milei vai precisar para poder lidar justamente com aquela sensação que todos nós tivemos como consenso aqui nesse programa, que é a dor do bolso da população?
Primeiro ele vai... Amanhã o pacote é importante, mas eu acredito que ele tem que achar caminhos jurídicos também para depender cada vez menos do Congresso. Porque
em que sentido, Wilson, por exemplo?
Já fez uma resolução, achar...
Golpe. Medida provisória.
Medida provisória. Ele já demonstrou que ele está pronto para fazer uma negociação. Tanto é que ele manteve o Ministério da Saúde para... para manter um apadrinhado do Macri.
Absorver gente.
Por conta do Congresso. Então ele está sinalizando para o mundo político, sinalizou para a população com os cortes de ministérios, agora ele precisa governar. E para governar, ele tem que achar caminhos jurídicos e não depender só do Congresso.
Porque a pressão da população vai ser forte daqui para frente.
2 anos é muito tempo. 2 anos é muito tempo. E as pessoas querem dinheiro do bolso, como falou.
Imediatamente, né? Pessoal, foi um prazer debater com vocês aqui nesta segunda-feira. Agradeço pela presença de todos, do nosso amigo Segre também, que participou no comecinho e deve estar a caminho aqui de São Paulo para participar conosco ao longo da nossa programação. Wilson, uma ótima noite para você.
Gini, muito obrigado.
Davi, até a próxima.
Obrigado, Evandro. Até a próxima, com certeza.
Monteiro, sempre bom te receber.
Prazer meu, sim.
Acácio Miranda, vá descansar.
Obrigado.
Marcelo Favalli, muito obrigado por enriquecer o nosso debate com tantas informações.
Sempre um prazer.
Pessoal, e a gente agradece a você também que permaneceu conosco aqui na nossa audiência. Um grande abraço e a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau.
Direto ao ponto.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.